10 horas e 34 minutos, começando agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias, trazendo que a informação pelo nosso estado, unindo as afiliadas da CBN aqui, espalhadas pelo Paraná. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que chegou agora neste momento, está acompanhando aqui. A gente começa falando aqui de Curitiba, porque temos um destaque de interesse estadual, inclusive. O Tribunal de Contas do Estado liberou, nesta sexta-feira, o processo de desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. O processo estava suspenso desde setembro. Segundo o governo do Paraná, a decisão acontece após o governo apresentar a documentação solicitada pelo tribunal e que foi alvo de apresentações ao longo dos últimos meses. Dessa maneira, os estudos e o cronograma do processo serão retomados. De acordo com o conselheiro Durval Amaral, as alegações que levaram à emissão da medida cautelar contra o processo não se sustentam após as explicações da Celepar, que superaram aí o chamado juízo sumário inicial. Após a liberação do processo pelo TCE, a próxima etapa será a publicação do edital, segundo o governo do Paraná. E ainda segundo o Estado, o processo de desestatização vem cumprindo todas as obrigações legais previstas. E em sua nova gestão, o governo do Paraná alega que a Celepar estará livre do que considera amarras burocráticas que afetam sua competitividade e velocidade de resposta. Ou seja, um passo aí a favor do governo nesse avanço do processo de desestatização da Celepar. 10h36, a gente segue agora para Cascavel, porque uma manifestação interdita parcialmente a BR-277 ali na altura de Medianeira. Moradores, inclusive, protestam contra falhas no transporte escolar. Esse é o motivo da manifestação. Quem traz as informações para a gente é o Marcelo Moraes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma manifestação de moradores provocou a interdição parcial da BR-277 na cidade de Medianeira na manhã desta segunda-feira. O protesto começou por volta das 8 horas no trecho da rodovia com saída para a Foz do Iguaçu e teve como principal motivação reclamações relacionadas ao transporte escolar no município. Moradores afirmaram que a empresa responsável pelo serviço não estaria entrando no bairro para buscar os estudantes, o que tem obrigado crianças e adolescentes a se deslocarem até a rodovia para o embarque. A situação é considerada de alto risco devido ao intenso fluxo de veículos, especialmente de caminhões ali no trecho. Durante o ato, pneus, entulhos foram colocados sobre a pista e incendiados, o que provocou bloqueio da via e lentidão no tráfego. O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e auxiliou na desobstrução da rodovia, permitindo pelo menos uma liberação gradual do tráfego. Ainda segundo os moradores, a mobilização foi organizada como forma de pressionar por providências e chamar a atenção das autoridades para os riscos enfrentados pela população local. Eles também relataram que um homem morreu recentemente após ser atropelado ao tentar atravessar o mesmo trecho da BR-277, fato que tem reforçado a preocupação com a segurança de quem precisa atravessar a rodovia, principalmente estudantes, levando em conta que são crianças e adolescentes. Bruno?
Obrigado pelas informações, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Seguimos agora para Maringá. Um vereador da cidade foi condenado a pagar R$100 mil ao meio ambiente. Quem conta o motivo para a gente é a Brenda Karamaski. Bom dia, Brenda.
Oi, Bruno. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. A juíza substituta da 7ª Vara Cível de Maringá, Daniela Palazzo Bedin, condenou o vereador Lemuel Wilson Rodrigues, que é mais conhecido como Lemuel Salvando Vidas, do PDT, a pagar uma multa de R$100 mil por dano moral ambiental. Essa quantia deve ser destinada ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá por meio de uma nota que foi enviada à imprensa. A advogada do vereador afirmou que a condenação é injusta porque desconsidera a trajetória dele, marcada pelo compromisso, amor e dedicação integral à proteção e ao cuidado de animais. E a advogada também disse que vai recorrer dessa decisão judicial. Para a gente entender melhor essa situação, a sentença da magistrada diz que as condutas apuradas, que são de maus tratos a animais, captação irregular de recursos, ausência de transparência e violação da confiança da coletividade, ultrapassaram o âmbito individual e atingiram valores fundamentais da sociedade, como a proteção animal, o respeito à causa animal e a confiança nas iniciativas de solidariedade social. A denúncia do Ministério Público afirmou que, entre os anos de 2021 e 2022, o vereador apresentou-se como líder de uma suposta ONG denominada Santuário Salvando Vidas, ou Salvando Vidas, que mantinha mais de 100 cachorros e mais de 100 gatos, e por meio das redes sociais promovia campanhas de doações financeiras para manter essa ONG, que chegaram a arrecadar, então, ao todo, R$300 mil. No entanto, o Ministério Público apurou que essa entidade não existia de fato e, mesmo depois de ter sido constituída, não houve a devida regularização, porque a associação não tinha médico veterinário responsável pelo abrigo, não tinha RT sobre a adequação do local, inscrição no CRMV e também a prestação de contas não estava sendo feita. Mesmo que estivesse completamente irregular, segundo o Ministério Público, isso não afastaria o ilícito pretérito, ou seja, o que já havia acontecido até então. Como eu disse, a defesa do advogado deve recorrer dessa sentença, dessa multa de R$100 mil que o então vereador, agora vereador, aliás, deve pagar ao meio ambiente. A gente vai atualizando tudo aqui na CBN também, Bruno.
Obrigado, Brenda, pelas informações. Vamos para Londrina agora. Olha, o fim de semana foi marcado por mortes em rodovias lá da região e grande apreensão de drogas também em Londrina. Quem conta para a gente é o Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
Oi, Bruno, bom dia. Londrina teve um final de semana marcado por mortes nas principais rodovias aqui da cidade. Na madrugada de sábado para domingo, uma mulher de 33 anos pilotava uma motocicleta aqui na região quando foi atingida na traseira por um veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, marcas na pista mostram que o carro chegou a realizar uma frenagem por cerca de 80 metros antes de atingir a motociclista. Equipes do SIAT e do SAMU foram acionadas para o resgate, mas apesar do atendimento médico de emergência, a motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve óbito confirmado na ambulância do SIAT. A pessoa que conduziu o automóvel fugiu sem prestar socorro e é procurada pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda na madrugada de domingo, outra mulher também morreu em um acidente, dessa vez na PR-445, aqui na vizinha cidade de Cambé. Segundo informações, um Astra de Apucarana e um Golfe, que é de Cambé, seguiam no mesmo sentido da rodovia quando um terceiro veículo, identificado apenas pela cor prata, fechou o Astra, que perdeu o controle, bateu na mureta central da rodovia e parou na pista atravessado quando foi atingido pelo Golfe. E a Raíssa, que é a moça de 19 anos, morreu, estava no passageiro e morreu no local. O motorista do Astra, namorado de Raíssa, foi socorrido com ferimentos leves e levado até a Santa Casa de Cambé. Um homem de 20 anos, que também estava no Astra, foi socorrido com ferimentos graves e levado também para a Santa Casa de Cambé. No Golfe, outras duas pessoas, um motorista de 36 anos e um passageiro. O condutor do Golfe foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Evangélico aqui de Londrina. E a outra vítima foi levada ao Hospital da Zona Norte, também em Londrina. Na noite de sexta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A equipe da PM apreendeu cerca de 320 quilos de maconha em uma residência aqui na Zona Norte de Londrina. A ação foi desencadeada a partir de informações repassadas pelo setor de inteligência do 30º Batalhão da Polícia Militar, que foi até o local, abordou o suspeito, que assumiu estar com posse das drogas. Foram apreendidas também dois aparelhos celulares, uma balança digital e uma balança de precisão. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia aqui de Londrina. E por fim, na manhã de sábado, um corpo foi encontrado próximo ao trilho de trem, num jardim aqui próximo de Londrina, no, em Cambé. De acordo com o perito do IML, o corpo do homem não apresentava sinais de agressão, ou tiro ou facadas, e aparentava ter entre 35 e 40 anos. O corpo foi encaminhado ao IML para exames e devem esclarecer a causa da morte e confirmar a identidade do homem. Então, um final de semana bastante movimentado aqui na nossa região norte do estado, Bruno.
Tá certo, obrigado pelas informações, Paulo Andrade, diretamente da CBN Londrina. Vamos agora para a CBN Ponta Grossa, porque por lá, na cidade dos Campos Gerais, um vereador se envolveu em uma grande polêmica ao disparar xingamentos contra estudantes cotistas de universidades públicas. Quem conta para a gente é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todo ouvinte do CBN Paraná. O vereador Paulo Balancim, do União Brasil, gerou polêmica ao comentar uma publicação sobre o fim das cotas raciais em universidades estaduais de Santa Catarina. Em uma rede social, ele escreveu, com correção: "Parabéns, governador, acabou com os vagabundos das cotas e só malandro na universidade comendo e dormindo." Ou seja, essas são uma aspas do vereador Paulo Balancim, inclusive incluindo ali erros gramaticais de escrita do vereador. O vereador se referia ao caso envolvendo o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que sancionou na última quinta-feira, dia 22, uma lei que proíbe a adoção de cotas raciais nas universidades públicas estaduais e também nas instituições privadas que recebem recursos do Estado. A norma mantém as cotas para pessoas com deficiência, estudantes de baixa renda e alunos da rede pública. Já as universidades que insistirem em aplicar cotas para pretos e pardos poderão ser multadas em até R$100 mil e ter os repasses estaduais suspensos. A fala do vereador de Ponta Grossa provocou reação imediata na cidade. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa divulgou uma nota de repúdio, classificando o comentário como desrespeitoso e convidando o vereador a conhecer a realidade dos estudantes cotistas. O DCE afirmou que as cotas são instrumentos de justiça social e não privilégios. A própria UEPG também publicou uma nota oficial repudiando a declaração. A universidade destacou que adota o sistema de cotas desde 2007 e reafirmou o compromisso com a política afirmativa, citando a distribuição atual das vagas e os resultados acadêmicos alcançados por estudantes que ingressaram por esse sistema. O Centro Acadêmico de Jornalismo da UEPG também se manifestou, apontando que as declarações foram estigmas e deslegitimam políticas públicas de acesso ao ensino superior. A gente fez contato com o vereador Paulo Balancim, questionando se ele gostaria de se manifestar, mas até o momento não tivemos resposta, Bruno.
Tá certo, que situação, né? Obrigado, pelas informações, obrigado aí. E com essa notícia, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a gente volta amanhã a partir das 10h30 da manhã, seu giro de notícias entre Curitiba, Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, o que é notícia no nosso estado, aqui no CBN Paraná. Uma excelente semana para você, até amanhã.